Este podcast é parte integrante do curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, produzido em parceria entre o NAPEAD, Produção Multimídia para a Educação e o projeto Meninas na Ciência do Instituto de Física da UFRGS.
Segundo a ONG Transgender Europe, o Brasil está no topo do ranking dos países com mais registros de homicídios de pessoas transgêneras. E o Brasil não é uma exceção na América Latina. Além da violência contra a população transgênera, essa população também é marginalizada no mercado de trabalho. Algumas estimativas feitas pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, com base em dados colhidos nas diversas regionais da entidade, aponta que 90% das pessoas trans recorrem à prostituição em algum momento da vida. Então, esses dados sugerem uma urgente necessidade de luta por parte da população transgênera. Mas, em particular, no caso da mulher trans, a mulher tem que superar, além da transfobia, o machismo. Para falar sobre isso, está ao meu lado Athena Beauvoir, que é filósofa, escritora e educadora, e que é professora do módulo sobre feminismo trans do nosso curso de Feminismo EAD.
Eu sou Carolina Brito, professora do Instituto de Física da UFRGS.
Então, Athena, para começar, eu queria que a gente definisse o que é ser transgênero.
O conceito de transgeneridade é um conceito moderno e ele se baseia numa perspectiva filosófica muito hegeliana da dialética do senhor, do escravo, do eu e do outro. Ou seja, é a negação da existência primeira que rege as relações do poder social, institucional, ontológico. Ou seja, durante muito tempo a gente teve, por exemplo, os homens pertencendo à categoria do eu no sistema filosófico mundial, ou seja, em todos os países na história da humanidade, quem sempre esteve à frente do poder foi o indivíduo homem. E, ao mesmo tempo, isso se dá, por exemplo, na questão da cor da pele. As pessoas brancas sempre estiveram em primeira fase no poder. A questão da heterossexualidade, então, o eu sempre foi instituído como o heterossexual, a pessoa heterossexual. E, atualmente, a gente tem essa problemática quando a gente fala de pessoas transgêneras, que é exatamente quem criou e constituiu todo o conhecimento sobre pessoas trans até hoje foram as pessoas cisgêneras. Ou seja, a palavra transgênera, ela se cria atualmente, dos anos 2000 para cá, e anterior a isso a gente tinha muito cunhado o termo transexual dentro da clínica, que é a área que começa a estudar essas questões, principalmente na Alemanha na década de 70, 80. Então, a idealização primeira da palavra transgênera é exatamente a ideia trans do latim, aquilo que está do outro lado, gênero, essa composição construída ao redor do corpo que faz com que exista uma performance de masculino e feminino. Ou seja, transgênero é o indivíduo que nasce com uma experiência de corpo diferente da norma institucional histórica. Ou seja, um corpo que nasce com pênis, institucionalmente histórica, se vincula a um corpo que nasce com pênis, um homem, um corpo que nasce com vagina, uma mulher. Ou seja, o sexo biológico, entre aspas, a gente utiliza o sexo biológico, entre aspas, e o gênero também, entre aspas, do mesmo lado. Nasceu com corpo, nasceu com pênis, a instituição histórica diz é um homem. Mas ao longo do tempo, esse indivíduo, esse ser que existe no corpo e que está começando a sua existência no corpo, vai dizer que não quer estar daquele lado do conceito de gênero ou sexo biológico, ele vai mudar. Então, esta ida para o outro lado da convenção histórica é o conceito do prefixo trans. Então, toda vez que nós temos uma pessoa transgênera, é uma pessoa que está além do gênero histórico. Uma das questões que eu já começo a problematizar, principalmente para as ouvintes que vão se interessar ou não pela aula, é que se nós formos pegar o termo transgênero e a gente entender que transgênero é o gênero que está além da perspectiva histórica construída, uma mulher que tenha útero, e dentro do conceito histórico de mulher, ela deve engravidar, porque ela tem útero, esse é o conceito histórico. A Simone de Beauvoir vai falar isso na parte Biologia e História, do primeiro tomo do livro Segundo Sexo. Se uma mulher que tem útero não deseja ter filhos, ela está indo além do conceito de gênero construído historicamente por ser mulher. Logo, no conceito filosófico e entendido no termo transgênero, ela pode ser considerada uma mulher transgênera dentro dessa perspectiva, porque ela está indo além, ela está construindo um outro gênero, uma outra performance de ser mulher nesse sentido.
Mas, Athena, essa tua definição aí da mulher que não quer ter filho, né, e dentro da perspectiva histórica, como ela deveria ter?
Não necessariamente não quer ter filho, que não quer utilizar o próprio útero para produzir filho. Ela pode adotar, por exemplo.
Perfeito. Tá, então, essa mulher, no teu conceito, já seria uma transgênera ou isso é um conceito bem aceito?
Não, isso nós estamos falando, primeiro que a gente vai analisar que tudo, da perspectiva científica, é construção de conceito. E construção de conceito é ter poder sobre as coisas.
Lógico, mas eu quero dizer, eu vou reformular. Então, seria consenso dentro da comunidade?
Não, nunca, não há consenso nenhum dessas questões.
Entendi. Então, seria uma, tipo assim, tu tá problematizando, você tá fazendo uma crítica sobre o que, que seria o termo, já, por exemplo, você tá tentando dizer, bom, filosoficamente é isso, 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 como nós temos ideias pré-concebidas, todo mundo que foge dessas ideias pré-concebidas eu poderia considerar trans.
Uma mulher transgênera, o termo transgênero nesse sentido, com certeza. Mas isso é de uma abertura e a gente está no campo das ideias, a gente está discutindo a construção epistemológica dessas questões, desses fenômenos. A gente tem que entender que existem fenômenos que existem por aí e nós estamos analisando isso. A grande questão é, nós não podemos, enquanto pessoas transgêneras, permitir que as pessoas cisgêneras continuem produzindo todo esse cabedal de conhecimento de epistemologia que, no final das contas, não nos cabe enquanto conhecimento. Não é assertivo em toda a comunidade trans essa questão, exatamente porque existem muitas discussões. Por exemplo, entre travesti, transexual, transgênero, existem mulheres trans que fazem a operação, que se feminilizam, que tornam aquela identidade de mulher histórica novamente no seu corpo, e ela continua querendo se chamar enquanto travesti. Sendo que para algumas pessoas trans, travesti é um termo de uma mulher que tem pênis. E é uma mulher que luta, é uma mulher que luta existencialmente para não ir ao encontro desta mulher histórica. Construir uma nova identidade de uma mulher diferente. Então, a gente tem essas divergências, mas no campo teórico, quando a gente vai sentar e discutir, a gente pode sim teorizar nesse sentido.
Transsexual e transgênero tem diferença?
Aí que tá, quem faz a diferença somos nós, né? Se for analisar transexual, é aquela pessoa que sexual vem do sexo, então é construída ainda dentro do conceito de Beauvoir como o órgão genital. Uma pessoa transexual é uma pessoa que muda de sexo biológico. Agora, outra contradição. Uma pessoa transexual que muda de sexo pode não ser uma pessoa transgênera.
Porque gênero tem a ver com
outra coisa.
Como tu te identifica.
É uma metafísica do ser. É aquilo que não está no físico. Então, assim, por exemplo, uma vez eu conversando com uma turma de alunos e alguém disse assim, professora, eu gostaria de tirar o meu pênis e meus testículos e ficar com uma vagina, mas eu gostaria de ser homem. Ele vai ser uma pessoa transexual porque ele vai mudar o órgão genital. Mas ele não vai ser uma pessoa transgênero porque ele não vai mudar o gênero. Isto é de uma tecnologia existencial e biológica tão grande. Quem já nos traz isso é o Paul Preciado, que é um homem trans, ele é filósofo. E ele coloca isso no Test to Junk, que é um livro dele, que ele apresenta exatamente essas conceituações. Para nós, pessoas trans, que nos empoderamos de conceitos filosóficos ou das áreas do conhecimento científico, nós deixamos todos esses paradigmas ainda sociais do senso comum. Transsexual, travesti, é todo um fenômeno, mas ao mesmo tempo a gente alarga isso para outras perspectivas, como essa, por exemplo.
Então eu posso falar de maneira bem genérica em trans, e isso é um guarda-chuva que vai agrupar...
Aí tu vai ter problemas com algumas pessoas militantes. Aí tu vai ter problema. Então sempre é importante você questionar, né, quem é esse indivíduo, qual é o seu nome. Perfeito. Ou procurar, porque é um problema você ter que chegar para a pessoa e perguntar assim, como você se identifica? Ninguém fala para uma pessoa
cisgênera. Não, mas minha pergunta é assim, se eu for agora falar sobre feminismo trans, essa expressão faz sentido?
Não.
E transfeminismo?
Também não.
Então a tua aula vai ser sobre o quê?
Vai ser sobre as contradições existenciais do gênero, que é exatamente a revolução que vai ser feita com as pessoas trans. Não, existe conceito de feminismo trans? Existe. Existe conceito de transfeminismo? Existe. São conceitos diferentes? Sim, até porque o prefixo de um e o sufixo do outro transforma o feminismo em coisas diferentes. A mesma coisa que a gente discutiu um feminismo negro. Existem algumas teóricas de feminismo negro que dizem feminismo negro não existe porque o feminismo é instituído enquanto uma mulher branca da burguesia. É uma palavra branca da burguesia. Então, nós temos que buscar uma outra palavra. A questão da sororidade, da dororidade, todas essas questões da gente não usar conceitos que são criados por outras existências para construir conceitos nossos. Transfeminismo é um conceito criado por pessoas trans. Feminismo trans é uma espécie de colcha de retalhos para tentar interseccionalizar, ainda que não seja interseccionalizar, não seja juntar partes para ter um algo a mais, é muito além disso, mas existem conceitos fixos disso.
Então, justamente eu queria chegar nessa questão da interseccionalidade, que é uma questão também que aparece no feminismo negro. Mulheres que são negras e são mulheres, portanto elas têm mais de um tipo de opressão, digamos assim. Na questão do feminismo trans, bom, eu vou usar essa expressão como uma coisa, então, mais genérica, mesmo, que por ser, mesmo sendo, enfim, passível de crítica, mas no caso das reivindicações da mulher trans, quais são essas opressões, digamos assim, concomitantes, né, que apareceriam num feminismo, digamos, tradicional, entre aspas, e num feminismo reivindicado pela comunidade trans?
Primeiro, essa instituição de um regime existencial de verdade, que é o regime cisgênero, né, que é você implantar de que a verdade da existência do ser está no ente, no corpo, que é uma coisa extremamente vinculada ao feminismo tradicional, né? Tanto é que a unidade da mulher ainda se condiciona enquanto ao útero. Então, a gente tem essa problemática. A segunda parte a ser exatamente de sofrermos uma construção de um machismo vinculado ao patriarcado. Então, todas as pessoas trans que não fazem a mudança de gênero quando crianças ou quando jovens, isso, a mudança de gênero significa sinalizar, significa intencionar, significa desejar. Isso já é um processo de transição de gênero que deve ser escutado pelos pais e pelas mães, que não são donos dos corpos dos filhos. Isso é muito importante. Então, a gente tem, às vezes, discussões e piadas sobre a vagina que se faz, a transgenitalização da mulher trans, que não tem 8 mil nervos, como de mulheres cisgêneras, sabe? Como se ainda as condições biológicas do corpo, elas institucionalizassem uma verdade sobre a existência desse ser. Uma essencialidade, que é uma coisa que a Simone de Beauvoir luta muito para deixar de existir. Uma essência da mulher, uma fonte interna de ser mulher.
Como se fosse, como se tu nascesse já com todas aquelas propriedades, exato, né, de ser mulher.
E é muito interessante porque até agora eu vejo que falta muito e falha muito a construção filosófica dos argumentos utilizados atualmente para discutir essa questão.
Eu queria, então, que a gente finalizasse discutindo quais são os avanços que tu poderia citar que já ocorreram, né, em função desse movimento de feminismo trans. E quais são os obstáculos, né, que ainda estão assim, que são os mais intransponíveis ou mais difíceis, na tua opinião?
As pessoas trans, elas podem ser divididas em pessoas trans binárias e pessoas trans não binárias. As pessoas trans binárias, elas saem de um gênero e partem para um outro. Qual gênero? O já instituído social e historicamente, que é o masculino, o feminino, homem e mulher. A pessoa trans não binária, algumas pessoas discordam que essas pessoas não binárias sejam trans, porque para elas, essas pessoas que defendem que NBs, não binarismo, não é uma experiência trans, exatamente porque elas precisam da afirmação binária para se constituírem em uma autenticidade. Ou seja, eu sou uma mulher trans, saí do gênero histórico masculino para o feminino, e vem alguém também que sai do gênero histórico masculino para um gênero qualquer, na cabeça dessa pessoa deslegitima todo o esforço dela de sair de um gênero para ir para outro. Então, elas acabam afirmando que não é, pessoas não binárias não são pessoas trans. Na minha construção teórica de transantropologia, a gente entende que pessoas não binárias são pessoas trans, mas que elas não partem de um ponto para um outro, elas partem de um ponto para um não ponto, que é uma construção muito mais autêntica que mulheres trans e homens trans. Nisso, é muito mais fácil, numa sociedade patriarcal e machista, uma pessoa sair do instituído feminino para o masculino.
Então, se definir, digamos assim, como se diria no vocabulário mais comum.
Não, o homem trans, ele passa menos perspectivas de sofrimento em relação ao machismo patriarcado, porque a estrutura social percebe que ter um aliado a mais no envolvimento da força masculina social é melhor.
Se é mais aceito, quer dizer, ou
não
tem mais dificuldade?
Não é mais aceito, mas ele passa por menos sofrimento. Tanto é que a gente tem na comunidade trans, qual é o maior número de pessoas que sofrem em relação à prostituição? As mulheres trans. Um homem trans que consiga alcançar, por exemplo, a testosterona para fazer a terapia hormonal, a produção bioquímica do pelo é muito mais rápida do que a da mulher trans para retirar os pelos. Então, o código da barba é um código patriarcal muito forte. Um corpo que tem a barba é um corpo que se institui enquanto uma legalidade de poder. Agora, quando uma mulher trans, ela faz esse movimento de deixar aquele gênero, que é o gênero institucional do poder, que é o homem e o masculino, para o gênero feminino da mulher, a estrutura parece que diz assim, se você quer ser tratada, então, e rebaixada, você vai receber tal tratamento. E não se matam mais mulheres trans e travestis porque elas estão na prostituição. E a prostituição é ainda um bem comum ao patriarcado. essa prostituição não legal, essa prostituição não profissionalizante, essa instituição que não vai ser formalizada. Porque se for formalizada, a gente sabe quem é que utiliza essa prostituição. E são exatamente quem faz o... São os juristas, os professores, os bombeiros, os policiais, os médicos, os pais de quem está ouvindo, os filhos de quem está ouvindo, os irmãos de quem está ouvindo, os noivos, os namorados, muitas vezes, que está nessa teia complexa. Então, a transfobia, ela tem também suas vertentes, que é depender de qual gênero nós estamos falando, e depende também quando essa pessoa fez a transição de gênero, isso é muito importante. Não podemos dizer que é o mesmo impacto social de sofrimento uma pessoa que começou com 15 anos de idade, a transição de gênero, e uma pessoa sem apoio da família, sem apoio da sociedade nenhuma, e uma pessoa que com 40 anos, depois de ter instituído um poder dentro de uma masculinidade, faz a transição de gênero. Nós também não podemos aceitar com um pacifismo teórico essas duas transições de gêneros como idênticas. Uma pessoa que termina o último ano da faculdade, o último semestre, fez a transição, pegou o diploma, transicionada e diz: pessoas trans podem ir na universidade. Calma, meu amor, você passou toda a experiência de entrar na universidade sem estar transicionada e você vai dizer que as pessoas trans podem? A gente tem 70% da população trans, não tem ensino fundamental ainda completo? E aí me abre vaga no PPGs, isso é o quê? Isso é alimentar o gado com água?
Então quer dizer que mesmo dentro dessa comunidade existem diferenças super importantes de reivindicações que são diferentes para cada realidade. As pautas, na verdade, são dentro dessa própria comunidade super complexa, né?
Sim,
isso. É difícil tu resumir, falar em uma frase.
E é exatamente isso que nos torna muito poderosas em relação à questão e da temática. É só perceber, os corpos trans ainda que morrem na América Latina inteira e no Brasil, que é o país que mais mata, são os corpos trans negros. Interseccional, necropolítica. Se você for analisar, os corpos... O primeiro corpo que mais tem no mundo inteiro HIV e AIDS é o corpo da mulher trans. Porque no mundo inteiro, esse corpo está marginalizado. Isso é um sistema político mundial, universal. A mulher trans, ela é marginalizada em todos os espaços sociais, porque todos carregam esse mesmo princípio de uma veracidade do corpo, instituído ainda pela ciência, também instituído por um processo religioso do mito católico cristão, de outros mitos religiosos também. Eu, por exemplo, sou professora, trabalho com filosofia, sou escritora, vou para a Feira do Livro aqui e ali, faço tudo isso por mérito? Não, por privilégio, porque eu sou branca. Outras mulheres trans negras não têm, que eu conheço, que têm um vínculo de amizade, não têm essa mesma perspectiva. Os espaços sociais de produção, de cultura, de literatura, de arte, quando eu vou e busco outras pessoas trans, quando existem, ou elas são brancas, dentro de um processo às vezes até burguês, ou elas, quando são e estão numa perspectiva de negritude, por exemplo, elas estão com uma Linda Quebrada, que é uma cantora trans, ela se autodenomina travesti, ela roda o Brasil e o mundo com as suas músicas, mas ela está num processo que ela se utiliza, e muito bem que se utiliza, ela tem que se utilizar, tem que ganhar dinheiro, mas ela se utiliza de um processo exótico, exotificador. Então ela usa o caminho do exótico para chegar onde ela quer. E exótico no grego é aquilo que não cabe no olhar, exótico. É aquilo que não está cabendo no olhar. Então, por exemplo, ela é uma imagem, ela é uma figura, ela tem uma coroa de cruz tatuada na testa, ela é uma mulher trans negra, ela canta maravilhosamente bem, ela tem músicas muito, muito, muito fortes. Ela teve alguns shows na Europa, e a gente tem que fazer uma análise de entender, fazer essa crítica existencial e epistemológica de como que ela chegou até lá. Foi do caminho autêntico, da autenticidade existencial das pessoas cisgêneras respeitarem ela e todas as outras existências trans?
Sim, é verdade que essa questão do feminismo, sob qualquer aspecto, né, sempre tem essa questão do privilégio, que a gente sempre tem que se perguntar, né, qual é o meu local de privilégio e tentar entender o que que tal pessoa não tem como privilégio, que faz com que ela fique tão marginalizada. Então, acho que nessa questão da comunidade trans, isso é muito evidente, né? Porque, por exemplo, né, mulheres negras trans, elas têm todos os tipos de opressão possível, né?
Alguns homens trans negros não fazem retificação do gênero na certidão de nascimento, porque se forem pegos no meio da noite e a polícia for racista e tiver retificado o nome, aquele corpo que tem uma vagina, ele vai ser levado, segundo a legalidade, para um presídio central masculino. E um corpo de um homem trans num presídio central masculino, que tipo de violência se acarreta?
Bem, então, para quem gostou desse assunto e quer aprender mais sobre ele, assista o módulo Feminismo Trans ou Transfeminismo, que é ministrado pela Athena Beauvoir no curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes. Além da Atena, esse módulo tem uma segunda professora, que é a Sofia Fávero, que é psicóloga, mestrando em psicologia social pela UFRGS. Tanto a aula da Sofia quanto a aula da Atena estão disponíveis na plataforma Lumina da UFRGS.
Acesse gratuitamente todos os vídeos do curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes na plataforma Lumina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.